Uma pessoa diz que estavam em um pequeno grupo fazendo uma oração silenciosa lá na oca da vigília permanente. E esta pessoa diz que não costuma ver nada, mas que, de repente, ela viu uma menina bem pequena que entrava de costas pela porta da oca. Entrava no local da vigília de costas. E era uma cena muito alegre e silenciosa. Isto é interessante porque o pequeno grupo que havia se reunido lá criou um ambiente leve, um ambiente simples. E uma alma jovem, representada pela menina, entrava de costas, porque esta alma jovem havia tentado o caminho espiritual e tinha ido embora. Por isso que ela entrava de costas, como se ela voltasse. E esta alma foi atraída para uma retomada do seu caminho pela energia que se criou ali dentro da oca. Então podia ser uma alma que já estava em linha para retomar o caminho, e ali, com o ambiente criado, ela reingressou na sua trajetória. As almas jovens fazem várias tentativas de entrar no caminho espiritual. E depois de várias tentativas, finalmente elas entram e prosseguem. E uma pessoa está perguntando qual seria a tarefa atual de Cthulhu. Bem, como nós sabemos, não, esta entidade é uma hierarquia no centro planetário de Mictlantecuhtli. E Mictlantecuhtli é encarregada de canalizar atualmente o amor sabedoria para a Terra. Vocês sabem que o amor sabedoria é canalizado sinteticamente na época atual, porque em etapas anteriores a sabedoria era canalizada sozinha e o amor também foi canalizado sozinho, depois é que isto se uniu. Nós sabemos que o canal para trazer a energia da sabedoria para a Terra foi o Gautama Buda. E o canal para trazer a energia do amor foi Jesus. Depois é que essas duas energias se fundiram. Por isso, Jesus representou também a síntese destas duas energias, que estas coisas vão em progressão. A sabedoria e o amor como energia precisaram de dois indivíduos que não eram deste planeta para poder se manifestar aqui. Então Gautama, que canalizou o Buda, Gautama não era terrestre, como Jesus, que canalizou o Cristo, não era terrestre. Não havia na Terra seres adequados para canalizar a sabedoria pura e nem o amor puro. De forma que Gautama, como indivíduo, é de Marte, e Jesus, como indivíduo, é de Vênus. Não confundir Gautama e Jesus com a sabedoria, com o Buda, e o amor com o Cristo. Gautama e Jesus são os canalizadores do Buda e do Cristo, como nós sabemos. Agora, tanto Gautama quanto Jesus encarnaram várias vezes na Terra antes de chegarem naquele ponto de encarnar a sabedoria e o amor. Então, isto que nós conhecemos historicamente, não como Gautama, isto é uma das encarnações daquele ser. É a encarnação na qual ele canalizou o Buda. Assim como Jesus era uma das encarnações daquele indivíduo, naquela vez que ele canalizou o Cristo. Houve um período de cerca de 500 anos entre um e outro, porque foi preciso cerca de 500 anos para que a humanidade e para que o planeta pudesse assimilar aquilo que Buda trouxe. Buda trouxe algo que é chamado das quatro nobres verdades e levou 500 anos para isto ser assimilado até o ponto em que vocês estão vendo. E nessas quatro nobres verdades foi ensinado pelo Buda que a miséria e o sofrimento são criados pelo homem. Veja que informação preciosa, não? Isto é, nós sabemos que se existe miséria e se existe sofrimento, isto é criado por nós. O homem é que cria isto. E outra coisa também que cria o sofrimento e, portanto, a miséria, é o desejo. Então, isto foi o que Gautama canalizou. Esse desejo por aquilo que é efêmero, por aquilo que é material, isto é o que causa o sofrimento, é o que causa a dor e é o que traz a miséria. Veja, até hoje não compreenderam isto. Está aí, claro, muitos assimilaram, mas como um todo se vê que a humanidade não compreendeu isto. Por que quer combater a miséria? Não sei fazendo o quê. E querem combater o sofrimento, também não sei por que caminhos. E este sofrimento, esta miséria causada pelo homem, é isto que faz com que a gente tenha esta impressão de morte. Porque morte não existe. Morte é uma coisa que nós criamos, que achamos que existe, e até há pessoas que se sentem morrer, imagina. Há pessoas que fazem essa experiência, que estão morrendo, quando isto não existe. Existe uma saída do corpo, você fazer outras experiências, depois voltar para um outro corpo. Não existe morte alguma. Mas a humanidade criou isto e acredita na morte. Então, esta sabedoria e este amor estão aí como energia, não? Para ser aperfeiçoado em nós todos, para ser vivido por nós todos. E cada um de nós, nesta época em que não há mais instrutores externos como havia antigamente, como havia Gautama, como havia Jesus, como havia tantos outros, hoje não há mais isto, porque chegou o momento de nós encontrarmos este amor-sabedoria dentro de nós mesmos, na nossa essência, no nosso coração, na nossa alma. Então hoje, toda esta tradição de Buda, de Cristo, não? Hoje já deve ser para nós uma experiência de sabedoria, uma experiência de amor que está dentro de cada um. Porque quando estes indivíduos canalizaram esta sabedoria e este amor, isto ficou implantado na Terra. De forma que hoje, cada um de nós tem isto dentro, como essência, como semente, e está a nós cuidar disto, está a nós desenvolver isto. E a respeito desta pergunta, poderia nos falar sobre a tarefa de Cthulhu? Então, Cthulhu é esta entidade que, quando encarnava, é muito conhecido como São Francisco de Assis e como outros indivíduos. E Cthulhu é hoje o canal para esta energia do amor-sabedoria, que hoje é expressa pelo Centro Planetário de Mictlantecuhtli. Cthulhu, canalizando o amor e sabedoria, trabalha junto com uma outra grande entidade, Amar, que canaliza a vontade e poder. De forma que Cthulhu e Amar, hoje, são esta representação ou esta prática, não? Da vontade e poder e do amor e sabedoria no centro de Mictlantecuhtli. Agora, Cthulhu, como canalizador deste amor e sabedoria, como o dínamo, como representante desta energia de amor e sabedoria hoje na Terra, esta entidade estimula no homem a consciência divina, porque o homem está num nível de consciência humana ainda, não? E o homem tem que atingir outros níveis de consciência, consciência anímica da alma, consciência monádica e consciência divina. Como a consciência divina para a humanidade, para o homem, ainda é um conseguimento um pouco distante, Cthulhu permanece como um representante desta consciência divina, estimulando o surgimento desta consciência no homem e também estimulando a interação, estimulando a união entre os reinos da natureza. Aqui neste planeta convivem alguns reinos da natureza: reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. Convivem aqui vários reinos. E Cthulhu é a entidade, o Cthulhu é a força que trabalha na interação entre a consciência desses reinos. Cada reino deste representa uma grande consciência. Existe a consciência mineral, a consciência vegetal, a consciência animal, a consciência humana, como uma entidade, independentemente dos indivíduos desses reinos. Então, Cthulhu trabalha na interação entre essas consciências, para que essas consciências trabalhem e se desenvolvam na maior unidade. Isto do ponto de vista dos reinos e do homem. Agora, do ponto de vista do planeta, esta entidade, Cthulhu, é o ponto focal para que as energias de fora do sistema solar, para que energias extrasistêmicas sejam canalizadas para cá, para que a consciência do planeta possa ser transmutada, passar por transmutações e para ser elevada. Então são trabalhos que não acontecem mais através de seres encarnados, como na época de Gautama ou como na época de Jesus. São trabalhos mais amplos que contêm energias extraplanetárias, que contêm energias cósmicas que estão se instalando, estão sendo absorvidas pela Terra. Então estas grandes entidades não caberiam em um corpo humano, não caberiam em um corpo físico. Se isto fosse canalizado por uma entidade dentro de um corpo físico, isto limitaria muito, como na época de Gautama e na época de Jesus, houve limitações, mas limitações que eram compreensíveis, que eram possíveis naquela época. Mas hoje, com o desenvolvimento do sistema todo, o desenvolvimento do sistema solar, uma entidade para canalizar algo para o planeta, hoje está fora do plano físico. Cthulhu não está encarnado, Cthulhu não encarna mais. Cthulhu se encontra num nível divino de Mictlantecuhtli. Agora, esta entidade que hoje faz este trabalho também evolui, porque tudo evolui e as entidades também evoluem. Não há o que não evolua. De forma que, com a evolução desta entidade, ela assumirá a função de instrutor do mundo. O mundo, de quando em quando, tem um novo instrutor. Porque os instrutores do mundo, eles evoluem, crescem e entram em âmbitos maiores para continuar as suas instruções. E o futuro instrutor do mundo será esta entidade nos níveis divinos da Terra. E uma pessoa estava tendo um pesadelo e, quando despertou, viu que os seus relógios e todos os seus aparelhos estavam desregulados ou parados. E ela perguntou o que que isto tem a ver com o sonho. Então, nós, quando entramos em certos estados astrais, não? Nós, quando entramos em certos níveis do plano astral, que é o nível dos pesadelos, quando nós entramos ali, é claro que o nosso corpo astral irradia aquelas forças e irradia aquela energia. E há certos corpos astrais que não se destacam muito do corpo físico durante os sonhos, que permanecem muito ligados ao corpo físico. Se o corpo astral se retira quase completamente, para ele ter os pesadelos dele bem fora do corpo físico, completamente fora não pode, tem que manter um fio. Mas se o corpo astral se desliga o suficiente do corpo físico para ter os seus pesadelos, então pode ser que isto não atue tanto no corpo físico ou no ambiente. Mas se o corpo astral tem o pesadelo sem se afastar muito, isto pode não só afetar o corpo físico, aquelas forças, com aquela energia, como pode também influenciar objetos sensíveis que estejam em torno. Então, se os relógios pararam enquanto a pessoa teve o pesadelo, é porque o corpo astral estava muito ligado ao plano físico. O corpo astral não estava suficientemente fora do corpo físico. É muito importante que, antes de adormecer, a gente se coligue com o próprio eu interno, com o próprio ser interno, que a gente fique bem firme lá na nossa essência interna, porque aí nós nos desligamos um pouco dos nossos corpos provisórios. Nós, ficando bem concentrados no nosso ser interno, o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental ficam mais livres para se afastarem, ficam mais livres para irem fazer o seu trabalho em outros planos ou para irem repousar fora do corpo físico. Mas se nós adormecemos muito envolvidos com os problemas físicos, com os problemas emocionais, com os problemas mentais, isto faz com que os corpos etérico, astral e mental não se destaquem o suficiente, permaneçam muito ligados ao corpo físico. E isto impede do corpo astral e do corpo mental repousar suficientemente. Porque o corpo astral e o corpo mental entram em repouso ou ficam liberados para fazer as suas experiências, para aprender coisas nos outros planos e tudo isto, na proporção em que eles conseguem se desligar do corpo físico. Mas se a pessoa dorme agitada, dorme preocupada, se a pessoa não se desliga das suas preocupações, então o astral e o mental não se desligam o suficiente do corpo físico. E aí, o que se passa nos sonhos e as vibrações que se desenvolvem nos sonhos afetam mais o corpo físico. Por isso é bom a gente se desidentificar de preocupações, de pensamentos, de sentimentos antes de adormecer, porque aí os corpos ficam com mais possibilidade de irem para o seu próprio plano e lá de encontrarem repouso, de encontrarem instrução, de encontrarem cura e voltarem para o corpo físico no final do sono de uma forma mais evolutiva. Porque se o corpo astral ou corpo mental, ficam realmente liberados para fazer o seu processo durante o sono, eles voltam restaurados, eles voltam modificados para melhor, eles voltam curados de certas coisas, voltam fortalecidos, porque, como sabemos, nos outros planos de consciência há uma estrutura de cura, de instrução, de restauração para esses corpos. Agora, se nós não nos desligamos das preocupações, não nos desligamos destas coisas humanas que nos envolvem, o corpo ou os corpos sutis não têm esta possibilidade de se destacar completamente. E uma pessoa pergunta se manter contatos com seres intraterrenos e extraterrestres e viajar pelo espaço, conhecer mundos internos e outros planetas, como isto é possível? Como é que nós podemos fazer isto? O nosso trabalho não é fazer estas viagens. O nosso trabalho é nós nos coligarmos com a nossa essência interna. Nosso trabalho é a gente se concentrar no centro do nosso ser. E é a partir do centro do nosso ser que nós fazemos esses contatos, se tivermos de fazer. Então, quando se diz que alguém fez uma viagem autêntica, autêntica, não? Não essas falsas viagens de corpos astrais que saem, andam nas formas pensamentos e diz que estiveram em Marte, que estiveram com os extraterrestres, estiveram dentro de formas pensamentos criadas pela humanidade, não estiveram lá de verdade. Então, quando nós nos coligamos com o nosso centro interno, é a partir desse nosso núcleo mais profundo que esses contatos se fazem, se são verdadeiros. E esses contatos não são feitos por nós, com a nossa vontade. Esses contatos são possíveis nos nossos pontos mais internos. É nos níveis internos que nós temos a coligação com o nível de consciência dos extraterrestres, dos intraterrenos ou dos seres angélicos. Enfim, é internamente que nós temos esta coligação. Agora, a coligação depende do estado em que nós estamos internamente. Então, se no nosso núcleo interno nós estamos lúcidos e num campo mais profundo, é claro que este contato será mais profundo. Então você estará em contato com um extraterrestre mais evoluído ou com um intraterreno mais evoluído, que são seres que não estão no plano físico. Mas você então vai entrar em contato com eles a partir do seu interno. E segundo o nível de clareza e de profundidade no qual você está lá nos seus níveis internos. Então é naquela região interna do nosso ser, é no silêncio do nosso ser, é ali que está a ponte para os contatos. E esses contatos não são conduzidos, não são organizados pela personalidade, nem pela mente humana, nem pelo desejo humano. Mas esses contatos são um estado normal do nosso ser interior com os indivíduos que funcionam como seres interiores, como seres internos. Uma pessoa está perguntando qual é a origem destes acontecimentos planetários, desses furacões que estão vindo em série e que estão bastante ativos. Qual é a origem disto? Bem, a origem física disto, a origem material da formação disto, é porque o oceano está se tornando mais quente. E o oceano se tornando mais quente não anula a formação de furacões. Isto é, dependendo do calor dos oceanos, será o comportamento de certas correntes e dos ventos que podem dissolver os furacões, ou que podem estimular os furacões, ou que poderá mesmo impedir que um furacão se forme. Agora, esse aquecimento da Terra, como se sabe, o homem é um dos grandes autores deste aquecimento. E se estes furacões, se essas manifestações começaram por um determinado país, a ponto de chamar a atenção bastante do planeta, talvez é porque karmicamente este país não colabora com o nosso trabalho sobre o clima. Então, um país que se recusou a assinar um protocolo cuidando do clima, ele foi o primeiro atingido por esses grandes furacões que estão previstos e que estão todos programados. De forma que isto é compreensível dentro da lei do karma. Agora, isto é sempre unido com a água, porque, como nós sabemos, a água é muito ligada ao homem. O homem tem muito a ver com a água. Então, coisas que dizem respeito à purificação humana, inclusive, isto tem muito a ver com a água. Nós estávamos vendo outro dia que, quando o ser humano ainda é um ovo fertilizado, que ele é 96% de água. Depois, quando se trata de um recém-nascido, segundo a ciência, ele é 80% de água. Então veja como nós temos a ver com a água. E quando este ser humano está na sua etapa adulta, ele é composto de 70% de água. Então, quando nós estamos com menos água, nós somos 70% de água. De forma que é óbvio e natural que uma purificação da humanidade, ou que uma purificação humana, tenha a ver com a água, e que a água tenha um papel aí, como os oceanos têm um papel aí, porque são os oceanos que estão sendo aquecidos pelo nosso comportamento, estimulados, não é? A serem aquecidos e a colaborarem em tudo isto. Agora, isto pode servir de estudo para nós. Então, se nós observarmos, nós vemos que as regiões atingidas são regiões que têm certos débitos kármicos, não só para com o planeta, mas também para com o resto da humanidade. E todas as nações têm esses débitos kármicos, mas nestas horas, dependendo da proporção do débito, é a atração que aquela nação exerce para que estas coisas aconteçam. E neste momento, estamos observando que esses movimentos, este furacão, não só fizeram com que as coisas se purificassem, com que as coisas entrassem num outro patamar, não? Mas também a retirada do petróleo, não? Daquele golfo diminuiu, quer dizer, há todo aí um processo que está indicando um determinado caminho. Mas isto é como se não fosse claro para as pessoas. E é toda essa agressão que se faz ao planeta, como se isto continuasse inconsciente. Mas, de um certo nível, as pessoas compreendem estas coisas, em um certo nível. E naquele nível onde elas compreendem, certamente há transformações, certamente há uma mudança. Claro que, no fundo, não, coligado com todas estas coisas, está a lei do karma, a lei do karma material. Porque tudo isto que acontece é, em parte, retorno kármico de ações do homem e tudo isto. Agora, com a sutilização de todo o sistema solar e, portanto, também com a sutilização da Terra, outras leis estão a caminho, ou outras leis estão se movendo, estão se manifestando para secundar ou para ir substituindo esta lei do karma material. É uma lei só, é uma lei única, mas em certos aspectos nós chamamos de lei do karma, porque é uma lei de causa e efeito, é uma lei de retribuição. Mas em outros aspectos desta mesma lei, nós não chamamos mais de lei do karma, chamamos de lei evolutiva superior. Isto é, nessa outra etapa da lei, não há mais a causa e o efeito, mas a lei age com uma contínua progressão. É a mesma lei numa outra etapa. Dessa forma, aquilo que regula a lei do karma é a mesma energia, é a mesma ordem, só que está regulando numa outra etapa desta lei. Está regulando numa etapa na qual nós não estamos dentro da causa e do efeito ou da retribuição. Nós estamos liberados desta causa e desses efeitos porque, transcendendo o livre-arbítrio, nós não estamos mais nesta lei. A lei do karma é para quem tem livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que faz com que a gente cause efeitos. Isto é o livre-arbítrio. No momento em que nós transcendemos o livre-arbítrio, no momento em que nós entregamos o livre-arbítrio e no momento em que nós nos abrimos para a vontade superior no nosso ser, isto é, aquela vontade que atua e que não é o nosso livre-arbítrio, não é a nossa escolha, é a vontade interna, a vontade superior no nosso ser, esta que atua. Mas isto não é livre-arbítrio. Então, quando nós transcendemos o livre-arbítrio, nós entramos em contato com esta outra vontade e, portanto, saímos da lei do karma material. Porque a lei do karma material, ela pertence ao nível do livre-arbítrio humano. É através do livre-arbítrio que nós causamos efeitos e que somos causas de coisas, etc. Isso está tudo coligado com o livre-arbítrio. Na hora que a gente transcende o livre-arbítrio e que começa a funcionar uma vontade interna, uma vontade superior, não há mais esta lei do karma material. Isto, nós não estamos liberados totalmente, porque estas coisas se fazem gradualmente por etapas. Mas aquilo que nós chamamos de registros kármicos, aquilo que nós chamamos de controle das nossas causas, dos nossos efeitos, isto continua na lei evolutiva superior, mas em um outro plano, em um outro nível. Só que na lei evolutiva superior, esta mesma força, este mesmo controle, esta mesma base, serve não para trazer efeitos para o que nós causamos, mas ela serve para atrair leis sempre mais amplas, leis sempre mais avançadas. Então veja, dentro da lei do karma, vocês causam efeitos. Dentro da lei evolutiva superior, nós caminhamos sempre atraindo leis cada vez mais amplas. Percebe a diferença? Isto que quer dizer transcender o karma material. Quer dizer, você sair deste nível de causa e efeito, mas você entrar em contato com uma etapa da lei evolutiva na qual você atrai permanentemente leis sempre mais avançadas. Então, na lei do karma material, nós temos avanços e recuos. Na lei do karma material, nós temos até momentos em que precisamos viver em função de equilibrar o karma. Isto não é evolução superior. Isto é na evolução material que isto acontece. É dentro da lei de causa e efeito. É muito importante transcender isto Porque na lei evolutiva superior não há mais retrocesso. Na lei evolutiva superior não há mais pausas. Na lei evolutiva superior nós estamos sempre atraindo etapas superiores da lei única. Então é muito importante esta passagem. Enquanto a lei do karma material, nesta em que a humanidade em geral ainda está, enquanto nesta lei do karma material, o propósito da lei é estar sempre restabelecendo a ordem e a harmonia que a humanidade destrói, porque a humanidade fica destruindo a ordem e a harmonia, e a lei do karma fica recompondo esta ordem e esta harmonia, produzindo efeitos que recoloquem as coisas nos lugares. Mas isto é uma espécie de círculo vicioso, porque a humanidade destrói e desarmoniza, e a lei do karma procura harmonizar e ordenar. E fica este jogo de forças. Agora, nesta lei evolutiva superior, não há mais isto, e são atraídos aspectos imateriais da lei. E esses aspectos imateriais da lei ficam conhecidos dos nossos eu superiores, da nossa mônada, não? Nos nossos níveis mais internos, nós entramos em contato com esses outros aspectos, e à medida que vamos transcendendo o livre-arbítrio, isto é, à medida que vamos transcendendo esta etapa de fazer as coisas por nossa conta e segundo o nosso discernimento, e vamos entregando os nossos atos, os nossos sentimentos, a nossa mente para um nível superior de consciência, nós vamos entrando em contato com esta lei evolutiva superior no interno do nosso ser. A lei do karma material é uma forma do ser conduzido através da lei evolutiva em coisas bem essenciais que ele ainda não tem a possibilidade de reconhecer, e ele não tem ainda a possibilidade de se propor. Então, dentro da lei do karma material, aquilo que nós não podemos compreender e aquilo que nós não podemos nos propor porque desconhecemos, o karma organiza na nossa vida, o karma organiza aquilo no nosso destino, de forma que esta experiência e que estas situações não faltem na experiência do ser. Mas um ser adulto, um ser já com uma outra compreensão, um ser que já está num outro nível de consciência, não necessita mais deste destino que prepara as coisas para ele. Este ser já tem uma visão, já tem uma concentração, já tem uma meta que não é material, já tem uma meta que é imaterial, uma meta que é superior, e ele, com esta meta, ele vai atraindo esta situação desses estágios superiores. E isto, então, é a lei evolutiva superior. Isto é a forma dele estar num outro funcionamento. Dentro da lei evolutiva superior, começam a acontecer coisas para nós muito inéditas e muito importantes. Por exemplo, na lei evolutiva superior, nós começamos a compartilhar da energia dos grupos internos. Na lei do karma material, nós estamos aqui com os grupos externos, nós estamos com o grupo humano, nós estamos sempre nos reportando ao nosso relacionamento externo, aos grupos humanos externos. Na lei evolutiva superior, nós começamos a compartilhar da energia dos grupos internos, dos grupos de almas. Então, grupo, para quem está na lei evolutiva superior, não é nada aqui na Terra. Grupo, para quem está na lei evolutiva superior, são grupos de almas, são grupos de mônadas, são grupos em outros planos, em outros níveis de consciência. Esta consciência é trazida pela lei evolutiva superior. É claro que para o indivíduo estar em contato com grupos internos, com grupos que não são físicos, o karma material dele precisa permitir isto. Então a lei do karma nos acompanha, mesmo neste período de transição, mesmo neste período em que nós estamos nos abrindo para outras dispensações. E esta lei evolutiva superior, além de nos levar a compartilhar da energia desses grupos internos, e portanto temos uma atuação aqui muito mais sábia, temos uma atuação aqui muito mais adequada e correta, porque estamos partindo de um ponto de vista interno, e não de um ponto de vista só externo e material e explícito. Então, este contato com esses grupos internos, isto faz com que a nossa atuação aqui mude bastante, porque você vai lidar com as coisas internas aqui. Isto vai mudar a vibração desta parte externa da vida. Então você vai, na vida externa, trazer outra vibração para esta vida externa. Você vai ter uma possibilidade transformativa muito maior. Então isto traz sim uma mudança, inclusive para a parte externa da vida. E essa lei evolutiva superior também vai nos levando a nós nos desidentificarmos das coisas concretas. As coisas concretas estão aí, nós também temos o nosso lado concreto, tudo isto existe, não? Isto ainda está no nível concreto. Uma coisa é isso estar no nível concreto e nós também em parte. Outra coisa é nós estarmos identificados com este nível concreto. Que na lei do karma material nós estamos. A lei do karma material nos confirma também o nível concreto. Por isso é que chama lei do karma material, lei de causa e efeito. Agora, esta lei evolutiva superior nos ajuda a desidentificar deste nível concreto. Você fica lidando com o nível concreto, mas desidentificado dele, sem se envolver com ele, sem se identificar com esse nível. Você usa esse nível, você trabalha nesse nível, você serve nesse nível, você colabora para que esse nível externo, concreto, evolua, mas você não está identificado com isto. Quando você vai perdendo esta identificação com isto, e perder a identificação com isto, significa tratar isto com muito mais possibilidade de ajudar. Porque se você está envolvido com isto, você tem menos possibilidade de ajudar. Então, se você está desidentificado dessas coisas externas, dessas coisas concretas, pela lei evolutiva superior, você pode trazer para esse nível uma energia superior, uma energia mais sutil, uma situação bastante diferente dessas situações criadas pelo karma material. A energia superior, a energia sutil, quando penetra nestas coisas materiais, muda o teor das coisas materiais. Esta energia superior chega a mudar até a vibração dos átomos. Então muda completamente o quadro kármico. Muda tanto que nem se chama karma superior, se chama lei evolutiva superior. Embora seja a mesma lei, numa outra etapa, num outro estágio. Nós precisamos, para entrar nestas coisas, nós precisamos, para irmos ficando conscientes destas coisas, desses processos, desses estágios, temos que estar muito atentos às forças da inércia. Nós temos que estar muito atentos, porque vocês sabem que a matéria, essa onde estamos encarnados, ela é feita também de inércia. Esta matéria, a terça parte dela é pura inércia. Então, estas forças da inércia na matéria, estas forças são as responsáveis por nós custarmos tanto para reconhecer estas coisas e custarmos tanto para participar destas coisas. Então, nós temos que estar muito atentos a que as forças da inércia em nós não se avolumem, não cresçam, não passem daquele tanto que é necessário para o nosso lado material. Porque sem as forças da inércia, nós provavelmente estaremos desintegrados. É a força da inércia que dentro de nós nos mantém integrados. Porque se fôssemos só ter as outras forças, não estaríamos integrados na matéria. Mas a inércia promove esta nossa permanência num corpo material e dentro de átomos materiais. Mas é só esse o trabalho da inércia. A inércia não deve ficar tão proeminente que afete a nossa sensibilidade, que afete as nossas intenções. A inércia não deve afetar a nossa meta de vida. A inércia não deve interferir naquilo que na nossa vida vai em outro ritmo. Não vai no ritmo físico, não vai no ritmo material. Então, a inércia faz com que, para nós chegarmos naquela porta, a gente caminhe até lá pesadamente, não é? Pesadamente. A inércia faz isto. Agora, isto não deve me impedir de estar ali, quando eu preciso estar, sem que o corpo vá junto. A inércia não deve me impedir isto. Se eu tenho o que fazer ali, eu já estou fazendo, no outro plano eu já estou fazendo. Se o meu corpo vai levar 10 minutos para chegar lá, quando o corpo chegar lá, eu já acabei de fazer o que eu tinha que fazer, num outro plano, compreende? A inércia não deve nos paralisar neste plano físico, onde ela domina, onde ela se estabelece em muito maior proporção do que nos outros planos. Então a inércia não deve me impedir de evoluir. A inércia não deve me impedir da minha consciência se expandir, apesar das condições em que a minha consciência se encontra encarnada em um corpo material, encarnada dentro de uma civilização retrógrada. Isto tudo não deve ser motivo para que eu faça o que eu devo fazer, para que eu seja aquilo que eu tenho de ser. Precisa muito cuidado com a inércia. Porque a inércia é que fica dizendo, bom, isso depois, você faz isso depois, ou isto não é agora. Não é? E as coisas já deviam ter sido feitas, e a inércia está dizendo que vão ser feitas. Aquilo que já devia estar feito e acabado, a inércia está mostrando para você, olha, quando é que você vai fazer isto? Compreende o que é a inércia? A inércia está mesclada com esse nosso plano de consciência. Ele é 30% deste plano de consciência. E nós temos que ter muita atenção com isto. Não nos deixarmos levar pela inércia mais do que aquilo que a inércia deve manter. A inércia é que faz com que a gente, por exemplo, fixe a mente em coisas daqui, em coisas materiais, em coisas humanas. Tudo isso é inércia. Quando a nossa mente pode estar em outros níveis, em outras coisas, em outras metas, independentemente do que está fazendo aqui, mas a inércia faz com que esta parte, entre aspas, voadora, permaneça aqui com os pés na terra. Isto é pura inércia. E nós temos que ter atenção com isto. Temos que estar atentos a isto. Estando atentos a isto, tudo vai se abrindo. E nada disto continua oculto.